Então é Eulália José Kumane.
Ah, Eulália José Kumane. Quantos anos tens, eu posso perguntar?
Tenho 24 anos.
24 anos. Portanto, és ativista em que bairro?
Mavalane.
Há quantos anos?
Há 4 anos.
4 anos. É uma boa experiência, não é? Como é que chegaste a isso?
Como é que eu cheguei até aquele encontro? Entrei aqui como mãe modelo do aleitamento materno.
Ah, já és mãe?
Sim.
Quantos filhos tens?
2.
Portanto, aleitaste as tuas meninas naturalmente?
Sim, com aleitamento materno. Sim, trabalho no Bairro Mavalana atendendo 62 crianças, sim, órfãos e vulneráveis. Porque tenho aquelas mães seropositivas que têm crianças, já atendemos com aquelas crianças, juntando com crianças órfãs.
O que é que ali ensinas também aleitamento?
Sim, sim, trabalho naquele projeto de Befânio como aleitamento materno e nutrição infantil. Falo do aleitamento exclusivo até os 6 meses e alimentação complementar dos 6 meses até 2 anos, como fazer as papas, o que é outras coisas. E outras coisas, visito as famílias vulneráveis e órfãos segunda, terceira e quarta. E vou nas casas. E tenho uma família, essa família de verdade precisa de ajuda. Vivem com a avó, uma criança deficiente e uma outra seropositiva de 10 anos. Aquela avó não trabalha, não tem como dar às crianças de comer. Às vezes dormem sem comer. Quando aquele outro deficiente não anda, não faz nada, só gatinha nem fala bem. Já aquele não estuda, aquele de seropositiva de 10 anos é que estuda, mas arrasca. Dá um pouco de comida, mas aquela comida não serve para mim, nem para 2 semanas não chega. Aquela comida que aí dá um, tem que dar em conta.
E os pais morreram?
O pai e a mãe morreram, ficaram com a avó materna. O pai paterno, a avó paterno, nem conhecem a avó.
E o governo dá antirretrovirais?
Sim, dão aquela menininha ali. A avó é que vai no hospital, sempre vai.
O que é que pedirias para essa família?
Eu ajudo quando tenho. O que eu ganho é pouco, mas dividir nunca é demais. Ajuda aquela família porque precisa de verdade. E como a avó é minha amiga também, conversamos. Eu, como já sei muitas coisas sobre muitos projetos, apanho muito aconselhamento, dou aconselho, vovó, é isso, para ultrapassar isso aqui, essa dificuldade, faz isso e isso. Ajuda um pouco, não muito, mas o que eu tenho nesse dia dou, porque às vezes dorme sem comer. Se não tenho óleo, não tenho o que, dou arroz. Ela vai cozinhar aquele arroz sem carilho, come e dorme. O que fazer? Porque eu também às vezes não tenho.
Como é que é viver essa experiência para uma jovem como tu?
Eu cresci também, sou órfã, sofri muito. Aprendi ainda pequeno mesmo.
Os teus pais morreram de sida também?
Não, meu pai morreu, estava doente, queimou uma casa em casa, nós estávamos a dormir, aquela casa queimou. Nós não percebemos, de repente, dentro de casa, vimos o fogo, saímos, mas ele queimou toda a coxa de trás, acho que aí o fogo entrou dentro, ficou doendo e depois morreu.
Sim. E a mãe?
A mãe está.
Ah, tens a mãe?
Sim, não trabalha.
Portanto, a experiência de ter crescido sem o pai ajudou-te a amadurecer e a...
Se não sofro, faz o meu negócio, o pouco que eu ganho aqui, consigo fazer outras coisas. Com o meu negócio, consigo me alimentar e com as minhas filhas. O pai da minha filha morreu também. Mas não veio comigo, nem me ajudava a entender a criança, mas eu vi que morreu lá onde ele vivia.
Qual é a tua mensagem para o mundo?
Que estudem mais para fazer o melhor na vida, ter um bom futuro. Escola é bom para as crianças. Incentivo muito crianças órfãs e vulneráveis para que vão à escola mesmo. E espero que haja mais projetos para ajudar as crianças, para melhorar o futuro.
Lanças um apelo neste sentido?
Sim.
Por que é que há estados como, vá lá, a Alemanha, que consegue mandar os filhos para a escola e aqui em Moçambique não consegue?
Aqui tem problemas. A pessoa quando tem, só tem para ele sozinho, não gosta de ajudar outras pessoas. Não sei porquê. Sim. Pior, crianças quando é ser positivo são rejeitados muito aqui em Moçambique.
Há ainda muita discriminação.
Sim, são rejeitados. Muitas crianças, quando são seropositivas, não são atendidas com as famílias.
Mas porque as famílias não percebem que podem ajudar ou ficam assustadas? O que é que leva a discriminar?
Acho que era a falta de informação. Já, como andamos nos bares, fazemos aquilo de aconselhamento, pelo menos um pouco, já conseguem sustentar, porque já entendem que aquela doença não é para matar. Se você fazer aquilo ali, cobrir com o medicamento, você vive. Antes é que eles não sabiam de que aquela doença, quando a pessoa tem, eles acho que pensavam que é para morrer, é para toda a vida, não sabiam. Sim, mas como já tem informação, melhora um pouco.
Mas ainda há que fazer mais trabalho neste sentido.
Sim, só que aqui tem muita vulnerabilidade.